que foi um compromisso do presidente Lula do ano passado, e esse ano a jornada 6x1 ser enfrentada definitivamente.
Ao comentar sobre o cenário político e as pesquisas de intenção de voto recentes que mostram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança, ele disse que o trabalhador é o maior prejudicado pelas pautas da extrema-direita. Ele também comentou sobre a formação da chapa eleitoral, dizendo que a composição está sendo discutida, mas que ainda segue em aberto.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança na próxima semana o novo Desenrola Brasil, com descontos de até 90% e uso do FGTS para renegociar dívidas em meio à alta de endividamento das famílias. A Rafaela Soares traz as informações.
O governo federal lança na próxima semana um novo programa para tentar diminuir os índices de endividamento das famílias brasileiras, o chamado Novo Desenrola Brasil. Em pronunciamento oficial, o presidente Lula disse que a iniciativa pode chegar a oferecer descontos de até 90% e condições mais facilitadas de pagamento.
As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
Um dos pontos centrais é o uso de até 20% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quitar ou renegociar débitos. Outro eixo central é a taxa de juros, que pode chegar a 1,99%. Mesmo com o acumulado no ano superando a taxa Selic, atualmente em 14,5% ao ano, o custo é ainda mais vantajoso do que o oferecido pelas instituições financeiras. O Palácio do Planalto acendeu o alerta após dados do Banco Central mostrarem que cerca de metade das famílias estão endividadas e que aproximadamente 30% da renda familiar está comprometida.
E para repercutir o que está sendo chamado de Desenrola 2.0, o TMC 360 conversou ao vivo com o Alex Agostini, economista-chefe da Augustin Rating. E a gente ouve essa entrevista agora.
Cara, nós temos que analisar o novo Desenrola por duas formas. Primeiro, ele é um bom programa, sim. Ele ajuda as pessoas a recuperarem os seus canais de crédito, e isso ajuda muito a economia, porque 2/3 da formação do PIB, de toda atividade econômica, emprego, renda, produção, vendas, consumo, vem do consumo das famílias. Então é importante restabelecer esse crédito, reduzir o nível de endividamento. Vimos isso em 2023, mas naquele momento era por conta dos efeitos negativos gerados pela pandemia. Então, primeiro, é importante restabelecer, mas isso tem um efeito muito de curto prazo. Nós vimos, olhando a experiência passada, que rapidamente ali, ao longo de 12 ou 24 meses, as famílias voltam a se endividar. Por quê? Porque nós temos um endividamento estrutural no Brasil. E isso é um problema que a gente não vai resolver apenas com esse Desenrola. A gente precisa ter um programa de longo prazo.
Uma outra dúvida que eu tenho aqui em relação à permissão do uso do FGTS, né, de até 20% do FGTS. Na sua avaliação, é uma medida correta ou não?
Olha, se nós entendermos que o FGTS ele tem uma rentabilidade anual para o trabalhador em torno de 3%, então é óbvio que você pegar um dinheiro que praticamente é seu, praticamente não tem uma rentabilidade e que está uma dívida cara, claro que ajuda, mas o cidadão, o beneficiário que utilizar 20% do FGTS, ele tem que ser muito claro de que parte dessa poupança dele vai ser utilizado para uma dívida que ele fez. Então ele tem que ter essa noção clara de que ele precisa mudar o comportamento financeiro dele para que ele não caia de novo num problema de endividamento, e quando ele precisar do FGTS para algum fim, ou por demissão, ou por uso para compra de imóvel, ele terá um pedaço daquilo perdido. Mas aí é muito mais do ponto de vista pessoal do cidadão que vai aderir ao programa, né? Se ele não quer perder 20% do FGTS, então ele tem que mudar o comportamento financeiro dele, e aí sim ele vai preservar. Do meu ponto de vista, é justo por conta dessa condição de baixa rentabilidade do FGTS.
Agora, Alex, para a gente terminar, pelo menos aqui da minha parte, o que chama a atenção é a redução, ou seja, o desconto. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou nas últimas semanas que tinha conversado com CEOs dos principais bancos, instituições financeiras, e esses descontos de até 90%, como é que isso é viável? Inclusive, para o FIES, porque esse programa, esse Desenrola Novo, ele é mais abrangente, ele inclui até o FIES. E eu queria entender se as instituições financeiras e até o próprio governo, se eles têm margem para absorver esses descontos que vão de 30% a 90%.
Olha, no caso das instituições financeiras, quando uma pessoa toma um crédito, ela se endivida e fica com o nome negativado, e esse é o grande problema hoje, o banco pega aquele recurso que não está sendo pago e ele coloca para devedor duvidoso. Então, ele tem um benefício já de pagar menos imposto. Além disso, a gente sabe que a taxa de juros do cartão de crédito hoje é de 15% ao mês, mais de 400% ao ano. Então, reduzir 90% da dívida, em boa parte isso é por conta da taxa de juros muito elevada, que o cidadão vai deixar de pagar. Em geral, os bancos não vão perder dinheiro. Na verdade, eles vão restabelecer o crédito e daquilo que já foi pago, com certeza, boa parte o banco já incorporou ou abateu de impostos por conta do não pagamento. Então, na parte do setor privado, tenho certeza que tudo está certo. Na parte do governo, a gente sabe que, infelizmente, há um desequilíbrio fiscal, e o governo é o grande fomentador do FIES, isso acaba sendo até uma política social, ou seja, o governo vai ter que amargar boa parte desse prejuízo até restabelecer, de fato, os pagamentos em dia do FIES. Isso vai ser encarado como uma política fiscal e, provavelmente, um gasto extraordinário. Provavelmente vai acabar saindo ali do cálculo final de cumprimento de meta fiscal do governo. Mas, de novo, aos olhos do governo, isso vai ser uma ação social e não uma ação de expansão fiscal.
Após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro em Brasília para tratar uma lesão no manguito rotador. Quem tem as informações é a Rafaela Soares, direto de Brasília.
O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro em um hospital particular em Brasília. Segundo a equipe médica responsável, o procedimento ocorreu dentro da normalidade e teve como objetivo tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito. Esta estrutura é essencial para a estabilidade da articulação e também para movimentos de rotação e elevação do braço. A cirurgia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. O procedimento começou pela manhã e foi concluído ainda na tarde do mesmo dia, sem intercorrências, segundo informações divulgadas em um boletim médico. A expectativa agora é para o período de recuperação, que deve incluir acompanhamento especializado, além de sessões de fisioterapia para a reabilitação dos movimentos. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária após ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão no processo relacionado à trama golpista.
Consultor eleitoral Wilton Pedroso, durante entrevista ao TMC 360, repercutiu a ausência do presidente Lula nos atos de 1º de maio. Pedroso falou em tragédia caso Lula participasse da manifestação e acrescentou que, abre aspas, político vira as costas quando não tem público. E a gente ouve agora.
Com a reforma trabalhista no governo Michel Temer, onde acabaram com o imposto sindical, essas grandes manifestações, elas vêm ao longo do tempo cada vez mais esvaziadas, porque eram mobilizadas com sorteios de carro, artistas famosos. Então tinha muita mobilização. Por que eu estou querendo falar isso? Porque no primeiro ano do governo Lula, ele chegou aí, acho que foi no Serete, se eu não me engano foi Serete, em um desses eventos mobilizados pela CUT. As imagens para ele foram horríveis. E ele, agora que eu tô lembrando, Rafael, você vai lembrar disso. E ele no palanque reclamou da falta de mobilização, lembra?
Verdade, isso até viralizou nas redes sociais.
A partir desse momento, ele parou de ir. Elas deixaram de ser atrativas pela falta de público. Você ia muito lá porque era um momento que as pessoas estavam de bom humor, tinha pouco risco de mobilização contrária aos políticos, porque era um clima de festa, e agora tudo isso mudou. Estamos num momento ruim de governo, volto a dizer, as manifestações, os eventos com pouco público, então político, quando tem pouco público, vira as costas para o que está acontecendo. Depois da semana de dosimetria, de Jorge Messias, ia coroar, eu vou falar a palavra, a desgraça da semana para o presidente Lula e para o presidente.
Projeto de lei da dosimetria de penas aprovado ontem em sessão conjunta do Congresso Nacional. Agora precisa ser promulgado pelo presidente Lula e o prazo é de 48 horas. A Lívia Braz, de Brasília, explica o que pode acontecer caso o presidente não promulgue o texto.
A Constituição, ela prevê que o presidente Lula faça isso dentro desse prazo, de 2 dias, 48 horas. Caso isso não aconteça, o presidente do Senado pode fazer a promulgação. Como o texto sofreu esse revés, né, foi aprovado pelo Congresso, vetado integralmente pelo presidente Lula, voltou para o Congresso e agora teve esse veto derrubado, a promulgação passa a valer imediatamente a partir da data da publicação. Se o presidente Lula não promulgar, nem o presidente do Senado fizer isso, né, que lembrando que ele tem o mesmo prazo aí do presidente Lula, 48 horas, a vice-presidência do Senado, que é composta por 2 senadores, vai ter então essa prerrogativa. Nos bastidores, os assessores do presidente Lula dizem que ele, de fato, não deve realmente promulgar para não ter nenhum tipo de ligação com esse projeto. E aí deve cair, de fato, no colo do presidente do Senado. Então a gente faz um contexto aí para o nosso ouvinte, né? O que significa esse PL da dosimetria? Os vetos ao PL foram derrubados na tarde de ontem, numa sessão conjunta entre o Senado e a Câmara, e prevê a redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Essas penas podem cair entre 1 e 2/3. Lembrando que cerca de 200 pessoas podem ser beneficiadas com esse projeto de lei, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, que pode ter essa pena reduzida pela metade.
Tribunal de Justiça do Paraná voltou atrás e cancelou um adicional de R$14 mil que seria pago a magistrados pela orientação de estagiários. Quem tem os detalhes desse recuo é o repórter Luiz Fernando.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a R$14 mil por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seus gabinetes. Uma função que na prática já faz parte das atribuições regulares do cargo. De acordo com a advogada e professora da Escola de Direito da PUC Paraná, Patrícia Custódio, essa revogação pode gerar reflexos em outras medidas semelhantes adotadas por tribunais de outros estados.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. Os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricários, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná admitiu que precisa alinhar seus parâmetros à orientação do Supremo Tribunal Federal, que restringe os chamados supersalários e limita verbas adicionais a no máximo 35% do teto constitucional, que é de R$46.366,19. Com a decisão, nenhum valor chegou a ser depositado nas contas dos magistrados do Paraná. Agora, o tribunal deve realizar novos estudos orçamentários antes de submeter qualquer outra proposta de gratificação ao órgão especial.
Durante pronunciamento em rádio e TV, o presidente Lula confirmou o novo Desenrola. O programa para endividados permitirá renegociações do cartão de crédito, cheque especial e do crédito pessoal e também do FIES. A proposta permitirá o uso de 20% do FGTS para repercutir o que está sendo chamado de Desenrola 2.0. Wilson Pedroso, consultor eleitoral, conversou com o TMC 360.
Próxima segunda-feira a gente vai observar, né, inclusive com um evento no Palácio do Planalto, com toda a pompa, etc e tal, evento do governo federal por conta do Desenrola. Ontem Lula fez um pronunciamento na TV, também no rádio, é um projeto para conseguir reduzir as dívidas das famílias brasileiras, né? Muitas pesquisas mostrando um índice altíssimo de dívidas, infelizmente, atingindo muitas famílias, e também o FGTS podendo ser usado até 20% do FGTS para conseguir ali conter as dívidas. É um assunto importante também com caráter eleitoral, né?
Bom, tem um caráter eleitoral pelo momento, mas já não é a primeira vez. Em 2023 teve algo muito parecido para demonstrar também, eu quero começar falando 2023, para demonstrar que isso também não resolve o problema da população, né? Nós não temos uma educação financeira. Eu, pelo menos, estudei em escola pública, estudei em escola particular, nunca tive nenhuma matéria sobre educação financeira. Fiz direito, nada sobre educação financeira. Acho que falta, acho que nesse momento é importante essa liberação do Fundo de Garantia, que vale lembrar que é dinheiro do trabalhador, né? O governo não está nem fazendo nenhuma grande bondade, porque já é o dinheiro do trabalhador, que é um dinheiro justamente para quando perde emprego, para alguma emergência, mas é importante. Rafael, você falou um negócio das pesquisas. A Real Time fez uma pesquisa outro dia e a Quest, o Felipe da Quest, estava até explanando o porquê, né? Porque se fala muito o desemprego baixo, a economia melhorando, a renda per capita aumentando, e por que que existe um mau humor com o governo. A avaliação de governo continua ruim, a avaliação do presidente continua ruim. Ele falou três aspectos e um dos principais: endividamento das pessoas. Endividamento, cartão de crédito, cheque especial. As bets agora, as bets entram também nessa questão de endividamento. Que por mais que as pessoas tenham uma renda per capita um pouco maior do que o anterior, o carrinho de supermercado continua vazio. E continua vazio principalmente porque entra o dinheiro, entra no dia 5, no dia 7, 8 já não tem mais nada, por conta das dívidas. Cai na conta o salário, o cheque especial já come metade do que o cara recebeu. Aí vem cartão de crédito, vem tudo. Então, o que eles estão tentando é, de alguma forma, a liberação desse dinheiro para ver se o bom humor com o governo melhora. Mas, volta, a gente estava falando de educação financeira. Não adianta só liberar dinheiro. Tem que ter medidas de conscientização das pessoas. Porque eu escuto, tem pessoas que já estão falando, vou ter um alívio. Mas aí, um minuto depois, ela já está falando de fazer outra dívida. Outra dívida. Então não vai resolver o problema. Vai ser um alívio momentâneo de algo que falta, algo maior, que é a educação financeira. Explicar as pessoas como deve tratar o dinheiro. Explicar as pessoas que cheque especial não faz parte de salário. Tem até o embaixador, o Gustavo Lima, fala assim: se eu ganho 10 e tenho 10 de cheque especial, eu tenho 20. Entendeu? E não é verdade. O cheque especial depois vai corroendo as condições financeiras dessa população. Então, eu acho que é importante, é um momento, justamente, é uma questão eleitoral para ver se melhora o humor da sociedade, da população com o presidente, com o governo. Mas, volto a dizer, é importante, mas falta muita coisa e falta medidas de educação financeira.
Medidas de educação financeira, medidas a longo prazo. É de praxe sempre em ano eleitoral que quem está no governo anuncie medidas financeiras que são chamadas de pacote de bondade. Ah, é só o Lula? Não. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro também teve até bolsa taxista. Na época, ainda estávamos na esteira da Covid-19.
O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, deu aumento pro Bolsa Família no ano das eleições.
É de prazo.
Não, eu tô falando. É algo eleitoral? É algo eleitoral.
mas é da política, né? Não é do presidente. Se você perguntar, os governadores estão fazendo bondade com o ICMS, todo mundo faz bondade, e faz bondade com o nosso dinheiro.
Pensando neles.
É isso.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Cinco horas, 32 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. A Casa Branca declarou ao Congresso dos Estados Unidos o encerramento das hostilidades com o Irã. A notificação foi enviada nesta sexta-feira ao presidente da Câmara e a declaração ocorreu um dia após o vencimento do prazo de 60 dias estabelecidos pela Lei de Poderes de Guerra para que o Legislativo autorizasse a continuidade das operações militares. Tropas americanas permaneceram mobilizadas no Oriente Médio. O presidente Donald Trump informou formalmente que as operações militares contra o Irã, iniciadas em 28 de fevereiro de 2026, chegaram ao fim. Trump escreveu na correspondência oficial: as hostilidades que começaram em 28 de fevereiro de 2026 foram encerradas. O prazo legal terminou na quinta-feira, sem que o Congresso realizasse votação sobre o tema. Trump classificou o Irã como uma ameaça significativa aos Estados Unidos e às Forças Armadas americanas. A declaração indica que a crise não foi completamente resolvida, apesar do anúncio de encerramento das hostilidades. O show da Shakira também muda as tendências da cidade maravilhosa. Os acessórios temáticos da colombiana estão bombando e até penteados para o show já se tornaram febre. A Rebeca Renzi traz as informações.
A vinda da Shakira movimenta mais do que os hotéis da cidade. A beleza latina da cantora colombiana inspira as cariocas a descobrir novos cortes e cores de cabelo. Com o show se aproximando, o público vai até os salões de beleza para se arrumar para o evento. Segundo Edward Fernandes, os visuais show ready foram os mais procurados nos últimos dias. Entre os pedidos estão ondas naturais, cabelos volumosos, tranças desconstruídas e makes com brilho e olhar marcado, mostrando um visual prático para quem vai enfrentar a multidão, mas sem perder o impacto. Alguns salões no Rio já até se especializaram nas madeixas loiras da cantora. A tendência não é só para a beleza. No Saara, um centro popular de compras no centro do Rio, o público procura um look e os acessórios perfeitos para curtir o show. O Antônio Oliveira veio de Belém, no Pará, e já está preparado.
Ah, eu já comprei camisa, copos, enfeites de maneira geral, né?
São 800 milhões de reais movimentados na economia carioca durante o período do show. E o número se reflete nas ruas. Entre bolsas, leques, faixas, acessórios e bandeiras, as homenagens para a colombiana não param.
E a hora da coluna Sem Dó, do escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé. O assunto de hoje é a rejeição de Messias à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Sempre um prazer conversar com vocês.
Pondé, a gente tem que falar sobre a rejeição de Messias à vaga de ministro, mas depois eu quero te fazer uma pergunta sobre dilema ético, dilema da vida, os dilemas éticos que a gente está vivendo nos dias atuais, porque eu estou estudando ética e eu quero debater isso com você. Mas vamos primeiro à vaga de Messias. O que que você analisou dessa semana que foi para lá de confusa e fervorosa?
Então, Joana, assim, eu devo dizer de partida que eu lamento o que aconteceu com a pessoa Jorge Messias, né? Assim, eu vi trechos da sabatina, o esforço dele, é claro que ele estava ali porque queria, né? É um cargo super vaidoso e tal, para todos os ministros, mas ainda assim ele acabou servindo como uma espécie de bode expiatório, né? Que é o jogo político. Depois de, sei lá, desde 1894, não se recusava uma indicação para o STF, e não é por convergência e amor à pátria que isso sempre acontecia, né? Era porque se fazia acordos, né? Se entrava em contratos, conchavo para cá, conchavo para lá, e ninguém, o Senado não recusava um candidato. E eu acho isso significativo, porque assim, afirmar que, bom, agora o Messias é muito petista, muito alinhado, o que é muito provavelmente verdade, mas até aí isso nunca foi problema. O Flávio Dino também é super alinhado, o Zanin era advogado do Lula, o André Mendonça terrivelmente evangélico no tempo do Bolsonaro, também super alinhado. Não acho, é evidente que não foi isso, né? Assim como ele foi rejeitado, muitos outros foram aceitos em condições muito semelhantes. É que nesse momento interessou ao Senado, quer dizer, já indicar, tipo, olha, Lula vai perder a eleição, desista de concorrer, né? Ao mesmo tempo, uma indicação para o próprio STF, olha, a gente está ficando forte, a gente uma hora dessa dá uma empichada em um de vocês, então tratem de baixar um pouco a bola. As próprias suspeitas de que haveria jogos entre os ministros a favor e contra o Messias, e um recado para o Lula, né? Tipo assim, olha, Lula, está passando o seu tempo, está acabando o seu tempo. E o Messias, então, a pessoa do Messias, o candidato, ele serviu assim como o que se chama aquele que é sacrificado em nome de um projeto político, entende? De uma organização olhando para as eleições, e eu lamento muito por ele, né? Pela pessoa do Jorge Messias, sem dúvida nenhuma, mas é um jogo político e ninguém foi aceito nunca por grandes qualidades nos últimos tempos, sabe, Joana? Assim como ele foi recusado agora, não tenho como avaliá-lo, não sou da área, mas não acredito, nem foi aprovado tanta gente nos últimos anos por grandes qualidades jurídicas, nem tampouco ele foi recusado por questões jurídicas.
Pois é, Pondé, chama muito a atenção esse acordo que está explícito, está na cara. A gente vê essas articulações acontecerem, então a gente vê a política de fato sendo deixada de lado, ou melhor, os critérios técnicos para que a política, não na sua melhor essência, ela aconteça. Agora, sobre esse dilema ético, como é que a gente está vivendo hoje, Pondé? Porque, sei lá, se a gente pensar daqui a 100 anos, como é que vão olhar para trás e ver como a nossa política está acontecendo? É da mesma forma que a gente olha para o passado e a gente, às vezes, até dá uma risada, fala, vejam bem como eles viviam naquela época, que bobos, olha onde a gente está agora. É isso, Pondé?
Olha, é muito possível que sim, né? Contanto que, é claro, sendo otimista e não achar que pode ficar pior, né?
Então, você pior é otimista, Pondé? Nossa, obrigada tentando, por isso nessa, né, sexta-feira.
Não é assim, você sabe, você já me perguntou. Eu, como não sou uma pessoa com muita esperança, a esperança sempre me encanta, né?
Verdade.
Quando eu a vejo em algum lugar. Mas, assim, sendo otimista no sentido de que o mundo pode piorar muito, né? Assim, o mundo pode ter, por exemplo, muito pouca gente no pé que vai a reprodução humana, a espécie nos lugares mais afluentes, ela nasce cada vez menos. Basta as pessoas olharem para sua própria família, filhos, netos cada vez menos, sabe? O que eu quero dizer com isso? Se continuar, tipo, parecido, é muito provável que se olhe para trás e diga, olha como a política brasileira sempre foi ruim, olha quantos políticos irresponsáveis, olha como eles não davam a mínima bola para o país, né? Então, aí quando você fala que ri, né? Olha lá como aquele povo pensava. Eu vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, em aula de graduação, eu falei para os alunos, olha, o importante é você tentar imaginar do que vão rir de nós no futuro, né? Como a gente ri de gente do passado, olha, eles achavam que índio não tinha alma, não sei o que, os indígenas e tal. Mas agora, por exemplo, talvez daqui a algum tempo olhem para trás e digam, olha só, eles reproduziam via sexo, olha como era atrasado, confundia prazer sexual com reprodução humana. Reprodução humana é coisa séria, você faz em laboratório, com inteligência artificial. E olhem para trás e digam, mas que povo atrasado que confundia sexo com reprodução humana, né? E ao mesmo tempo, talvez se olhe olhando para trás, para a política daqui, diga, olha, aí você é otimista, quer ver? Olha como o Brasil era corrupto, como é que alguém, como você bem disse, cada vez mais é evidente que não são critérios técnicos, né? não são, né? E assim, sabe aquela anedota que eu gosto de citar, quer dizer, a mulher de César tem que, não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? Essa anedota romana, os políticos hoje no Brasil, os poderes, não só os políticos, o poder judiciário também, passa por uma situação que parece assim, olha, a mulher de César, ela não é honesta e não está nem querendo parecer honesta, sabe? Uhum. Tá mandando um recado assim de que a gente faz o que a gente quer mesmo, e foi o caso agora. É claro que a oposição está comemorando, o Lula está super acuado, foi uma humilhação, inclusive, para o próprio Jorge Messias. Significa que a política está ficando violenta, né? Ela está ficando violenta e a gente deve ter uma eleição bem violenta.
Ainda bem que a gente tem você aqui com a gente para nos ajudar a entender o que está acontecendo. E, Pondé, na semana passada, você e eu estávamos com exatamente os mesmos óculos redondos, com uma armação fininha. E essa semana a gente está com os mesmos óculos diferentes. Agora uma armação de tartaruga, assim, mais escura e oval. Olha, não combinamos. É. Semana que vem a gente tenta uma... outra armação diferente. Até lá.
Até lá. Obrigado. Prazer falar com vocês. Beijos.
Beijo, Pondé.
Tchau, tchau.
Cinco horas 43 minutos pelo horário de Brasília. Este ano faz uma década da criação do Marco Legal da Primeira Infância, que define as diretrizes para o desenvolvimento de crianças de até 6 anos. Em 2025, o governo federal lançou a Política Nacional Integrada da Primeira Infância para unificar o planejamento dos estados e municípios para ambientes adequados para as crianças desta faixa etária. No último mês, o Ministério da Educação fez uma pesquisa voluntária para entender melhor o alinhamento de estados e municípios com a política nacional. Os dados só devem ser divulgados no segundo semestre, mas levantamentos independentes apontam que ainda há muito a fazer para se ter um espaço adequado para as crianças. A reportagem da Júlia Takahashi e do Renan Honorato mostra uma das creches de São Paulo que se destaca entre outras escolas da capital e que atende às necessidades básicas do desenvolvimento infantil.
Brincar, aprender e ser cuidado. É assim que deveria começar a vida de toda criança na primeira infância, fase que vai do 0 aos 6 anos de idade. É nesse período que se formam as bases do desenvolvimento humano. Ter acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada, à segurança e ao convívio familiar faz diferença não só no presente, mas ao longo de toda a vida. Na creche Ruth Vidal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, esse cuidado aparece nos detalhes. Entre atividades, rotina organizada e espaço para brincar, as crianças têm acesso a uma estrutura pensada para essa fase da vida.
E o que vocês mais gostam de fazer aqui na escola?
Eu gosto de brincar, desenhar e ver meu irmão. Eu gosto de brincar de pega-pega. Brincar de pato ganso.
Mas essa ainda não é a realidade de todas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 3 em cada 4 cidades não possuem um plano unificado para essa faixa etária. Há 10 anos, o Marco Legal da Primeira Infância deu os primeiros passos para que situações como essa fossem exceção. Mas foi só no ano passado que o governo federal resolveu tirar do papel o Plano Nacional da Primeira Infância, como comenta Marina Fragata, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
Quando a gente pensa que passamos uma década, né, e perdemos ou minimizamos, né, a possibilidade de fazer uma política mais robusta, integrada, colocar um plano nacional, né, em ação, certamente a gente perde como país.
Essa unidade na Zona Oeste foi inaugurada anos depois da criação do Plano Municipal pela Primeira Infância em 2018, pela Prefeitura de São Paulo. Natália Gosmano, coordenadora da creche, detalha as principais atividades das crianças na unidade.
Aqui nós acolhemos a criança, elas são incentivadas a criar, a pensar, a investigar, né? E sempre trazendo as diretrizes como currículo da cidade, currículo antirracista.
Mas o desenvolvimento infantil não acontece só dentro da sala de aula. Ele também depende do vínculo, da escuta e da relação com as famílias. Como reforça a diretora da unidade, Daiane Machado.
Nós temos um contato quase que direto com essas famílias diariamente, na entrada, na saída e para qualquer emergência também, eles estão muito próximos.
Quando escola e família caminham juntas, os impactos aparecem no desenvolvimento das crianças. Mas garantir esse padrão de atendimento ainda é um desafio no país. Em uma iniciativa inédita, a Fundação Maria Cecília reuniu em uma plataforma os dados sobre a primeira infância. Segundo o levantamento, em 2024, 38% da população infantil era atendida por creches no Brasil. Para especialistas, investir na primeira infância não é apenas uma política social, é uma estratégia de desenvolvimento. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, mostrou que a cada dólar investido até os 6 anos de idade, há um retorno de 7 dólares. Ou seja, para cada real investido na primeira infância, a sociedade economiza 7 vezes em outras frentes, como saúde e serviços sociais. A Fundação também alerta que as políticas públicas voltadas à primeira infância ainda são recentes e precisam de continuidade, já que é na primeira infância que começa, de fato, o futuro de um país.
O Ministério da Educação reforçou que a participação na pesquisa é voluntária e ressaltou que vai prestar assistência técnica para os estados e municípios que ainda não têm um plano conseguirem elaborar maneiras de cumprir a política nacional integrada da primeira infância. Doze minutos para 6 da manhã. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Nós continuamos com as informações mais importantes para você começar o seu sábado. E ó, no Rio de Janeiro tá valendo de tudo para conseguir um espaço no setor VIP do show da Shakira na praia de Copacabana. Os fãs participaram de uma competição de uivo para concorrerem a ingressos desse espaço VIP. O Rafael Alves esteve por lá e conta tudo de tão inusitado pra gente.
Até onde você iria pelo seu ídolo? Aqui em Copacabana, na zona sul do Rio, fãs da cantora Shakira encararam um desafio inusitado: entrar em uma cabine e uivar para tentar garantir um lugar VIP no show. A ação aconteceu na estação de metrô Cardeal Arco Verde, onde foi montada a chamada cabine. Por lá, os participantes precisaram imitar o som de uma loba, uma referência ao sucesso da artista, e atingir pelo menos 120 decibéis. Conhecido como Alcateias, os fãs entraram na brincadeira em busca de um espaço privilegiado em frente ao palco. Os 15 primeiros clientes de um banco patrocinador do evento que alcançasse esse nível aí conseguiam levar os ingressos VIPs. As primeiras ganhadoras mostraram pra gente como foi a experiência de uivar.
A gente estava aqui na fila só procurando técnicas vocais para a gente conseguir chegar num tom maior, assim, né? E aí, então, eu coloquei ali tudo em prática, tentei, né? Porque eu estava bem nervosa, não sei nem se eu consegui colocar tudo, mas saiu, né? Ó, foi assim.
Aí a gente fez assim, ó. Vamos lá. Né? E ganhei, uivei.
Elas também destacaram a relação com o artista e a representatividade que a Shakira tem.
Eu cresci ouvindo Shakira, ela foi a minha maior inspiração porque eu toco violão, toco guitarra também, eu já fiz aula de canto. Então ela foi uma das minhas primeiras influências, assim, né? Se não dizer a maior. E eu vim lá de Ribeirão Preto pra vir aqui pro show e assim...
Eu acho que a Shakira, ela sempre passou pra mim uma sensação muito legal de que é possível ser intensa e apaixonada e não ter medo de ser julgada, sabe? Então, ela pra mim representa muito isso, assim, as músicas dela também. E é a primeira vez que eu vou assistir o show dela.
Mas a minha história com ela ganhou novos capítulos quando eu me mudei pra Colômbia. Eu morei lá bastante tempo. E teve uma música dela que me acompanhou nessa transição, que é La Bicicleta.
O show da Shakira acontece nesse sábado e deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E para quem pretende ir, a principal recomendação é priorizar o uso do transporte público.
Rita Lee, uma autobiografia musical, está em cartaz no Teatro Porto, em São Paulo. A peça tem sessões todas as sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 5 horas da tarde. A Estela Ribeiro conversou com o Mel Maia, que estrela a produção, e a gente confere essa reportagem.
Lisboa, que sucesso, tantos anos em cartaz, o que é que mudou lá do comecinho pra cá?
Ah, muita coisa muda, né? O teatro é vivo, é um organismo, ele nasce e morre todos os dias, mas à medida que ele vai nascendo e morrendo, ele também vai se transformando, a gente vai aprendendo com a plateia joga com a gente, e a gente vai burilando, lapidando o espetáculo, vai aprendendo os tempos, vai... É um privilégio poder fazer um espetáculo por tanto tempo, porque a gente tem essa oportunidade de aprender com o próprio espetáculo. Chega, vai, chega, vai, chega.
Chega, vai, chega, vai, chega. Mel, você vive numa correria. É cinema, é teatro, é televisão. Você tem aquele momento do ritual do teatro, de chegar, respirar, ter o seu tempo ali de se maquiar? Como é que é essa transição dos mundos pra você?
Olha, eu confesso que eu não tenho muito, não. Pra mim, assim, eu tenho o que eu preciso fazer pro meu corpo. Aquecer minha voz, dar uma esticada no corpo, porque eu preciso não me machucar nem vocalmente, nem fisicamente. Vocalmente também é fisicamente, então assim... Mas assim, eu sou super profana nesse sentido. Eu tô no camarim me maquiando e contando fofoca, e é isso.
Transita por personagens muito diferentes, inclusive no teatro. Recentemente te assisti com Madame Blavatsky, agora com a Rita. Qual é o chipzinho que a atriz coloca em ação uma hora e a outra?
Ah, são processos diferentes, ainda mais o teatro, que a gente tem um processo de ensaio intenso. São coisas completamente diferentes. Agora a gente volta em cartaz com a Blavatsky, que a gente vai ficar às terças, segundas e terças. E aqui de sexta a domingo com a Rita. São coisas completamente diferentes. E esse exercício é muito enriquecedor. Então, assim, é cansativo? É. Mas, pra mim, como artista, eu penso sempre em melhorar o meu trabalho, em conseguir adquirir mais ferramentas. E essa é uma chance incrível de fazer isso.
Abriu uma portinha pro teatro musical? Você tem vontade de contar outras histórias a partir de agora?
Olha, eu me considero uma atriz que canta dentro do que precisa, mas eu sei das minhas limitações no canto. Então, assim, eu adoro teatro musical, mas eu sei das minhas limitações. Então, assim, a Rita é uma outra coisa, a atriz vem primeiro, né? Mas, óbvio... Se tiver alguma outra oportunidade que seja parecida com a da Rita, em que a atriz venha primeiro da cantora, né? Vem à frente da cantora, estamos aí.
Mel, eu curiosamente assisti o Madame Blavatsky no dia que a Rita tinha morrido. Você fez uma homenagem para ela naquele dia. Como é que é manejar esse tema, né? Porque quando você começou a pesquisa, a Rita estava viva ainda, chegou a assistir. E agora, como é que é lidar com esses dois mundos?
Ah, pra mim é uma abertura também até pra minha própria espiritualidade, né? Porque que incrível que você foi nesse dia, porque naquele dia que eu me dei conta que as duas morreram no mesmo dia
E a partir daquele dia eu comecei a dedicar todos os espetáculos da Madame Blavatsky à Rita, porque eu acho que as duas estão muito conectadas. A Rita estudava Blavatsky e nenhuma das duas personagens fui eu que pedi, fui eu que fui atrás. A Rita foi um convite do Márcio Macena, que é um dos diretores do espetáculo, junto com a Débora Dubois. E a Blavatsky foi um presente da autora do texto, que é a Cláudia Barral. Quando a gente estava buscando o texto, ela falou: olha, eu tenho esse. E aí eu li, me interessei muito por tudo, já conhecia minimamente a história da Helena Blavatsky. Mas não foi uma coisa que eu pedi, que eu fui atrás. E aí, de repente, eu me vejo no meio das duas, as duas morrem no mesmo dia, eu falo: não é possível que seja uma coincidência, sabe? É muita coisa.
Copacabana Palace virou um ponto de concentração de fãs da Shakira que tentam chegar mais perto da artista. Os Wolves, como são conhecidos, cantam, dançam e se animam à espera de um tchau da cantora. E o Rafael Alves traz os detalhes pra gente.
Centenas de fãs da cantora Shakira se reúnem na porta aqui do Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, para ficar mais perto da ídola, enquanto não chega a hora do show. Eles aguardam uma cena ou aquele tchauzinho ali da janela do quarto. A Carolina Chacon mora aqui no Rio de Janeiro, mas alugou um apartamento em Copacabana só para ficar mais perto da ídola e não perder nada.
Ontem eu vim cedinho, né? Fiquei aqui, mas eu voltei para casa. Mas eu já peguei uma acomodação aqui do ladinho do Copacabana Palace, já para ficar bem pertinho e não perder nada, né? Não ter esse traslado para casa, né? Não perder tempo e poder estar aqui para qualquer coisa que acontecer. Então, cheguei cedinho hoje, já estou por aqui, vou dormir aqui para ficar perto e amanhã, com certeza, bem cedinho, eu já estou me preparando para vir para cá, para ficar no aquecimento com a galera, para de noite a gente entregar tudo.
Outra pessoa que ficou aqui na frente do hotel é a Jaqueline Costa. Ela disse que ouvia as músicas da cantora quando estava com câncer e que não vai sair daqui sem o tchau da ídola.
O que me faz estar aqui é o carinho imenso que eu tenho por ela. Eu venci um câncer escutando as músicas dela e para mim ela é muito importante. Então não gosto de falar que eu já me emociono muito. Hoje é meu primeiro dia aqui porque eu trabalho de limpeza. E assim, é meu primeiro dia, que eu tô de folga hoje, mas ela vai aparecer, tá? Hoje eu não vou sair pra comer pra nada, ela vai estar aqui.
A cada momento que passa, a expectativa só aumenta pro show e o palco montado nas areias da Praia de Copacabana é o maior das três edições do Todo Mundo no Rio, com cerca de 1.500 metros quadrados e mais de 55 metros de altura. O levantamento da Prefeitura do Rio prevê que 2 milhões de pessoas acompanhem o show na praia e que o evento movimente mais de 800 milhões de reais na economia carioca. Durante a madrugada, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública apreenderam garrafas de destilados, carrinhos e várias estruturas no segundo dia da já conhecida Operação Tatuí, que busca itens enterrados nas areias da praia. Os fiscais também desmobilizaram dois acampamentos e prenderam um homem que tentava extorquir uma vítima ao vender uma caipirinha por R$ 1.800.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para a TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
6:01, bom dia. presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu alterar a rotina da programação da casa e convocou sessões deliberativas do plenário de segunda a sexta da próxima semana, com o objetivo de acelerar a tramitação da PEC, que trata a escala 6x1. A medida busca agilizar a contagem do prazo para a apresentação de emendas na comissão especial responsável pela proposta, considerada uma das discussões mais sensíveis no debate trabalhista recente. Um dos pontos que chama a atenção é a mudança no calendário tradicional. A Câmara vai funcionar com votações também na segunda e na sexta, algo incomum na dinâmica do Legislativo, onde esses dias normalmente têm agendas reduzidas. A estratégia indica uma tentativa clara de dar celeridade ao andamento da PEC da escala 6x1, antecipando etapas e encurtando prazos dentro do processo legislativo. Michele Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira para informar que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia concluída com sucesso. Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, para passar por uma cirurgia no ombro. Em nota, o DF Star afirmou que a cirurgia foi bem sucedida e que, no momento, o ex-presidente encontra-se internado em uma unidade de internação para controle de dor e observação clínica. O procedimento cirúrgico tinha o objetivo de tratar uma lesão no manguito rotador direito. Michele Bolsonaro divulgou a informação sobre o término bem-sucedido da intervenção no mesmo dia. A cirurgia foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente. Há uma semana, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, havia enviado ao STF parecer favorável ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e fazer a cirurgia no ombro. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, de 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária após deixar o mesmo hospital privado na capital federal, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que disponibilizou apoio federal para as autoridades de Pernambuco em razão das fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Recife e outras cidades do estado. Nas redes sociais, ele disse ter conversado com João Campos, ex-prefeito de Recife, e com o senador Humberto Costa. E ele escreveu: "Determinei imediatamente o pronto atendimento federal às autoridades locais. A Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, colocou a região metropolitana de Recife e a região da Mata Norte em estado de alerta, com avisos meteorológicos mais graves, o vermelho. Ainda de acordo com a agência, a tendência de precipitação de sábado é de chuva moderada a forte na zona da mata e região metropolitana." E após a repercussão negativa por ter criado um penduricalho de R$14 mil mensais, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu cancelar o adicional destinado a juízes. O aditivo seria pago para os magistrados por atividades de orientação a estagiários e residentes jurídicos. Segundo o TJ, a suspensão aconteceu antes do pagamento e ninguém recebeu o adicional. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná havia aprovado a resolução na segunda-feira. O texto regulamentava as atividades de magistrado tutor, supervisor de estágio e formador exercidas pelos juízes do estado. Os magistrados recebiam retribuições financeiras por orientar estagiários e residentes em formação jurídica em seus gabinetes. Os magistrados paranaenses seriam classificados como professores para receberem valores adicionais. As atividades eram básicas de acompanhamento e orientação profissional de subordinados. Essas funções já estão previstas entre as atribuições regulares dos juízes. Horas após a divulgação de uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná determinou a revogação da resolução. E em nota oficial, o órgão justificou o cancelamento.
O objetivo era evitar a possível consolidação de regime jurídico eventualmente dissociado da orientação recente do Supremo Tribunal Federal quanto aos parâmetros remuneratórios do serviço público brasileiro. O órgão também apontou necessidade de melhor avaliação do impacto orçamentário da medida. O Supremo Tribunal Federal restringiu recentemente o pagamento de supersalários à magistratura. Benefício criado pelo Tribunal de Justiça do Paraná burlaria a decisão do Supremo e descaracterizaria o exercício de magistério. A resolução considerava os juízes como professores. O ministro das Relações Exteriores brasileiro e o governo espanhol divulgaram uma nota conjunta nesta sexta-feira, repudiando a captura de um brasileiro e um espanhol por forças de Israel. A determinação ocorreu em águas internacionais próximas à Grécia. Os dois governos exigiram a libertação imediata dos cidadãos. Forças israelenses interceptaram embarcações da flotilha Samud em águas internacionais na região grega. Os demais passageiros e tripulantes desembarcaram na ilha de Creta. Os dois detidos foram transportados para o território israelense. O Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada de Israel no Brasil para prestar esclarecimentos sobre o caso. 6:08 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país neste sábado. Fim de semana começa com mudanças importantes no tempo em todo o país. A atuação de uma frente fria no sul e a umidade elevada em outras regiões aumentam o risco de chuva forte em vários pontos, enquanto o calor e o tempo seco ainda predominam em parte do país. Amanhã do Curitibano começa com muitas nuvens e condições para chuva ao longo do dia, viu? Há riscos de pancadas moderadas a forte, com trovoadas e por causa de frente fria que avança pela região. As temperaturas caem à noite e os ventos podem soprar com mais intensidade. Já em São Paulo, sábado começa com tempo firme, sol entre nuvens e temperaturas em elevação. A partir da tarde, a chuva avança pelo litoral e pode chegar à capital à noite, ainda de forma fraca e isolada. No Rio de Janeiro, o dia será de sol e calor, com aumento de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva significativa neste sábado. Em BH, o tempo segue firme na maior parte do dia, com sol e temperaturas altas, e há chances de chuvas mais localizadas entre a tarde e a noite, especialmente no nordeste de Minas. Em Brasília, o sábado será de tempo aberto, com sol forte e calor predominante. A umidade do ar fica baixa durante a tarde e não há previsão de chuva significativa. E para fechar em Recife, o tempo segue instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Há risco de chuva moderada a forte em alguns momentos, com possibilidade de acúmulos mais elevados. Fica ligado no Corre TMC que você vai saber tudo o que precisa para o seu final de semana e, de quebra, vai ouvir histórias inspiradoras. Amarre os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Mosquela e o André Galvão.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Eu sou Mirelle Mosquela. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros? E você, me diz, já fez a sua corridinha hoje de manhã? Já acordou? Já madrugou? Ou você é daqueles que prefere, claro, correr mais pro final do dia, pegar aquele pôr do sol maravilhoso, não importa. O que importa neste momento é você tirar o popô desse sofá e fazer uma atividade física, não é verdade?
É assim que fica
bom. Por que
bom?
Que eu ri? Por que eu tava rindo?
Assim que fica bom, porque você tá imaginando as pessoas tirando o popô do sofá.
Claro,
né,
com certeza.
É do jeito que a gente gosta, é o povo saindo assim, né?
Ah, meu Deus do céu, esse meu produtor Henrique me mata.
Levantando a busanfa do sofá.
É isso.
Partindo pra corrida.
André Galvão, bem-vindo, meu parça, você tá bem?
Tudo bem, Mimi? Você tá bem, né?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Eu tô vendo que você tá bem.
Mais um final de semana maravilhoso, já corri. E você, correu essa semaninha?
É, ainda preciso encaixar essa semaninha, ainda não consegui.
Foi difícil?
Os meus 5 quilômetros ainda não consegui.
Ah, mas é isso.
De rodada da Sula não é fácil.
É isso, mas uma hora encaixa, não é verdade? Ó, você pode mandar sua mensagem pra gente, o WhatsApp, você tá acompanhando a gente, claro, aqui pelo dial, né, da TMC,